Ora, muito bom dia a todos. Vamos então iniciar esta reunião, para que está com quórum. E como vamos distribuição de iniciativas, portanto, há uma iniciativa que é um projeto de lei que regulamenta a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica e, portanto, precisamos de um relator. Proposta de lei, proposta de lei. Ficou o deputado Fernando Negrão. Já pedimos estes pareceres obrigatórios, portanto. Tens razão, pá. Já agora distribuímos também no ponto da admissão e distribuição de petições, é ver se chega aqui o relator da primeira, o Pedro Delgado Alves. Eu sei. É a petição 285-13, que solicitam a atribuição de um subsídio de risco aos profissionais da Polícia de Segurança Pública. Não sei se há voluntários para esta. Tá. Sara Madruga da Costa fica com esta petição. Bem, se não se importarem, passámos diretamente ao ponto 5, já que estão aqui os dois relatores das iniciativas europeias, e a ver se depois voltámos ao ponto 2. E então íamos já ao relatório 719 e 722 com a deputada Elza Paz.
Um bocadinho mais à frente, não dei conta de que os outros já tinham. Senhor Presidente, muito bom dia às senhoras e senhores deputados. Eu tenho dois relatórios da Comissão e podia apresentar os dois em conjunto neste quadro, penso que é mais fácil até porque um está relacionado com o outro. São relatórios e por isso dispensam os questionamentos sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade e, portanto, um deles, são os dois relativos ao tráfico de seres humanos. Um avalia o impacto da prevenção do tráfico quando o direito nacional criminaliza a utilização de serviços que são objeto de exploração de tráfico de seres humanos e o outro faz uma avaliação da Diretiva 2011 da União Europeia. Relativamente ao primeiro relatório, portanto, utiliza uma metodologia baseada em alguns parâmetros, desde logo sobre as informações recebidas pelos Estados-membros, através de questionários que foram enviados, plataforma também das organizações da sociedade civil e grupo de peritos. No que diz respeito a este relatório, que avalia então a prevenção do tráfico quando se criminaliza a utilização de serviços que são objeto de exploração de tráfico de seres humanos, convém referir, como diz a Comissão, que 10 países criminalizam a utilização destes serviços, onde Portugal se encontra, e 15 apenas introduzem uma criminalização limitada e seletiva. Para a Comissão, quer uns, quer outros, são, em ambos os países, os dados estatísticos fornecidos consideram-nos insuficientes e também há um número de processos e condenações muito limitado. A grande maioria dos Estados-membros, no que diz respeito aos 10 países que criminalizam a utilização de serviços que são objeto de todas as formas de exploração de vítimas de tráfico de seres humanos, a Comissão considera que estes países indicam que é demasiado cedo para se fazer uma avaliação de impacto e que há muitas dificuldades em obter elementos de prova. De todo modo, peço desculpa. De todo modo, para a Comissão considera que restringir a responsabilidade penal apenas ao caso em que o utilizador tenha conhecimento direto e efetivo de que a pessoa é vítima de tráfico de seres humanos, constitui um limiar demasiado restritivo para se concretizar a ação penal e, por isso, recomenda que os países devem considerar a possibilidade de tomar medidas para criminalizar a utilização de serviços que são objeto de exploração das vítimas de tráfico, concluindo, face a tudo isto, que estamos perante um panorama jurídico bastante divergente e que não contribui de forma alguma para desincentivar a procura de tais serviços. Portanto, neste relatório, de uma maneira geral, há aqui indicações de uma grande margem de progresso das políticas nacionais. Relativamente ao relatório que faz a avaliação da diretiva, ele é baseado em quatro parâmetros. Por um lado, as medidas penais, investigação e ação penal. Por outro lado, as medidas de assistência, apoio e proteção das vítimas. Um terceiro, prevenção e mecanismos de acompanhamento. E um quarto, a figura do Coordenador Nacional das Estratégias. Relativamente ao primeiro parâmetro, que tem a ver com as medidas penais, todos os Estados-membros adotam disposições que criminalizam a infração e asseguram que a instigação, o auxílio, a cumplicidade e a tentativa são puníveis. Contudo, no que diz respeito a esta matéria, destaquei, porque considero que me merecem particular atenção, as seguintes questões, que têm a ver com os atos de recrutamento, transporte, transferência, guarida ou acolhimento de pessoas que foram explicitamente incluídos na definição da infração de quase todos os Estados-membros. Em relação aos meios, a utilização de ameaça, a força e outras formas de coação, bem como o abuso de uma posição de vulnerabilidade, são previstos aqui por todos os Estados-membros. Há uma outra questão que tem a ver com os tipos, onde se integra que a exploração inclui, no mínimo, as questões relacionadas com a exploração da prostituição de outrem ou de outras pessoas de exploração sexual, o trabalho ou serviços fornecidos, incluindo a mendicidade, a escravatura ou práticas equiparáveis à escravatura, a servidão, a exploração de atividades criminosas, bem como a remoção de órgãos. Grande parte dos Estados-membros, onde nós nos integramos, incluíram referências a todos estes tipos de crime e que estão explicitadas nestas formas de exploração. Também de destacar que o consentimento da vítima de tráfico é irrelevante, não excluindo a ilicitude do facto, e Portugal também se enquadra nos países que têm este entendimento, embora nem todos o tenham. Quase todos os Estados-membros, onde Portugal também se integra, o tráfico de crianças deve ser punível. No que diz respeito ao parâmetro, segundo parâmetro, de assistência e apoio, portanto, os países orientam-se, além dos atos legislativos, por medidas diversas, normalmente consignadas em planos de ação, e em Portugal nós temos o terceiro plano de ação contra o tráfico de seres humanos, que está em vigor 2014-2017. Relativamente à assistência e apoio a vítimas que sejam crianças, a maioria dos Estados-membros, onde Portugal se integra, fazem uma referência geral à prestação de medidas de assistência e apoio, e no que diz respeito às crianças vítimas não acompanhadas, um tema que nos é muito caro e que tem estado muito na agenda, estão previstas, em alguns Estados-membros, medidas específicas e, noutros, esse acompanhamento está abrangido por normas gerais. Nós integramos-nos neste último caso e, portanto, penso que também aqui há, no nosso país, uma grande margem para aprofundamento destas matérias. Relativamente à prevenção, Portugal também avança com medidas e estão a ser executadas medidas de formação e educação, projetos específicos de sensibilização. Nós temos, como a grande maioria dos Estados-membros tem, um relator nacional para acompanhar esta estratégia. Concluindo, a Comissão considera que há uma margem significativa para melhorias no que concerne especificamente a medidas de proteção das crianças, bem como na área da prevenção. E, portanto, disponibiliza-se a prestar o maior apoio, tendo presente, por um lado, a agenda europeia para a segurança, que destaca o tráfico de seres humanos como uma forma de criminalidade grave e organizada, e a estratégia da União Europeia para a erradicação do tráfico de seres humanos. E é tudo, Sr. Presidente, portanto, se os meus colegas concordarem, sugiro que seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Tem a palavra o deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar a deputada Elsa Paes e cumprimentá-la, naturalmente, pela qualidade do relatório. E tenho aqui uma dúvida relativamente a este relatório. Ele debruça sobre o impacto na prevenção do tráfico de seres humanos, designadamente na área da prostituição. Também. E na utilização dos serviços da prostituição. Nós sabemos que essa legislação existe no norte da Europa, em França também, e não sei se num ou outro país da União Europeia. O que eu lhe perguntava é se neste relatório, não, o nosso não é criminalizado quem socorre dos serviços, socorre, só vocês, não, a nossa legislação, mas o que eu lhe perguntava, Sr. Deputado, era se este relatório se refere ao impacto na prevenção deste tipo de legislação no que à prostituição diz respeito. Era esta a pergunta, muito obrigado.
Tem a palavra a deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Deputado Fernando Negrão. É, de facto, uma questão que também está na agenda política, até no nosso país, como sabemos. E o que o relatório diz respeito, sobretudo, acho, melhor dito, portanto, deixa-me só situar, à exploração, portanto, ele inclui, a avaliação que o relatório inclui é a exploração de serviços que utilizam a prostituição e não é propriamente, não faz referências diretas à prostituição como, ao ato da prostituição como um ato criminal. Portanto, não é tanto. Sim. Não.
Quem utiliza os serviços da prostituição é criminalizado. É assim no norte da Europa e em França.
Sim, mas no nosso. Sim, mas o nosso país também está neste quadro de países que criminaliza a utilização dos serviços que são objeto de exploração de tráfico de seres humanos. No nosso caso é o lenocínio, não é?
Está bem.
Pois? Ou seja, eu acho que o relatório relativamente a essa matéria também não faz esses aprofundamentos e eu gostava de os ver feitos, até porque no nosso país estamos em vias de também poder aprofundar esta matéria e portanto este relatório não faz, não especifica aqueles países em concreto, nomeadamente França e todos os países nórdicos, que já criminalizam os clientes de prostituição. Portanto, não faz nenhuma abordagem relativamente a essa matéria. A abordagem que faz é apenas dos serviços que criminalizam, dos países que criminalizam a utilização de serviços que são objeto de exploração de tráfico de seres humanos. E o que eu entendi, que o relatório também não adianta, que se integra nestes serviços, são, por exemplo, casas aqui no nosso país designadas de alterno e noutros países casas especificamente destinadas para este fim, onde no nosso país a questão da prostituição, como temos uma abordagem mais abolicionista, também e não é e os serviços não são criminalizados, portanto, e nesta abordagem o relatório não vai especificamente a esta questão. Eu penso que, no que diz respeito a esta matéria, provavelmente, não sei se haverá um outro relatório, porque uma coisa é prostituição, outra coisa é tráfico, não é? Nem todas as formas de prostituição são tráfico, embora algumas sejam consideradas. E, portanto, este relatório... Justamente, eu sei. Este relatório aborda...
E crianças?
E crianças, sim. Este relatório aborda especificamente as formas de exploração de tráfico de seres humanos e não as formas de prostituição que alguns países, que em alguns países são autónomas funciona de forma autónoma, não faz. Portanto, o relatório não faz essa distinção entre serviços que exploram estas práticas e a questão da prostituição, quer como crime autónomo, quer como prática lícita, não é? Neste quadro é mais num regime abolicionista. Portanto, relativamente a esta matéria da prostituição, o relatório é muito limitado nas abordagens que faz e, portanto, só nos dá esta perspectiva de um conjunto de países que criminalizam a utilização desses serviços e neste conjunto de países, que são 10, nem sequer são a maioria, portanto, a maioria dos países não criminaliza a utilização de serviços que são objeto de exploração de tráfico de seres humanos, onde se integra a prostituição, nós integramos-nos neste quadro, são apenas 10, mas referências específicas à prostituição autonomizada desta exploração, o relatório não faz essa abordagem.
Sim, se há mais algum pedido? Não havendo, quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passo agora a palavra ao deputado José Manuel Pureza neste ponto também para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Os dois relatórios que elaborei dizem respeito a duas propostas de regulamento cujo propósito é adaptar atos jurídicos que prevêem o recurso a procedimento de regulamentação com controlo aos artigos 290 e 291 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. No primeiro caso, na proposta de regulamento número 798, estão em causa três atos jurídicos na área da justiça, a saber o Regulamento 1206-2001, o Regulamento 805-2004 e o Regulamento 1393-2007. Poupo-vos a dizer os respectivos conteúdos, constam do relatório. E no caso da proposta de Regulamento número 799, também de 2016, há uma pluralidade de atos jurídicos que são objeto de tratamento nesta proposta. Em ambos os relatórios, que aliás são idênticos nesta parte, há uma referência àquilo que foi o itinerário de trabalho da União Europeia em matéria de aplicação das inovações trazidas pelo Tratado de Lisboa aos artigos 290 e 291 em matéria de atos, chamemos-lhes derivados, para, portanto, completar ou para executar os atos jurídicos de base emanados dos órgãos competentes da União Europeia, dividindo entre atos delegados, isto é, aqueles que completam ou modificam aspectos não essenciais dos atos jurídicos de base, primeira hipótese, ou os atos de execução, que são, enfim, isso mesmo, são atos de execução e em que, portanto, os Estados-membros mantêm a competência e a responsabilidade para, enfim, praticarem os atos necessários para a execução dos atos jurídicos de base. Esta matéria foi-se mantendo, em matéria de critérios e em matéria de requisitos, foi-se mantendo idêntica ao que vigorava desde 1999, com a chamada decisão comitologia, e foi-se mantendo justamente porque havia aqui uma identidade de conteúdos, mas a Comissão foi sempre assumindo a responsabilidade de propor critérios novos e propor, portanto, formas de alinhamento dos atos jurídicos derivados, e isso, digamos, foi tendo algumas vicissitudes, que eu descrevo resumidamente no relatório, até que, finalmente, do que se trata com estes dois propostas de regulamento é justamente de fazer essa adaptação, finalmente, aos artigos 291. Com duas notas apenas, e com isso termino esta explicação. A primeira é de que foi-se ao encontro daquilo que eram críticas ao modelo anterior por parte do Conselho, admitindo agora a consulta sistemática de peritos nacionais em todo o processo de elaboração de atos derivados. O que significa, portanto, que há um maior envolvimento, digamos assim, descentralizado, se quisermos, nessa preparação e até do próprio texto desses mesmos atos derivados. E, em segundo lugar, eu estou a utilizar a expressão atos derivados, não será certamente aquela que canonicamente é a mais adequada, mas, enfim, foi aquela que me pareceu ser mais, enfim, mais possível de conjugar as duas dimensões dos atos delegados e dos atos de execução. E, em segundo lugar, Passa-se também a prever que os próprios atos de base podem ser individualmente alterados, incluindo a própria norma de habilitação material para o procedimento de regulamentação com o controlo. Do que se cuidava nestes dois relatórios, nestes dois projetos de parecer, era evidentemente da questão da subsidiariedade e creio que, francamente, em ambos os casos, a questão, enfim, eu diria quase não se coloca, pelo menos na minha perspectiva, dado que do que se trata aqui é de atos jurídicos que, pela sua própria natureza e pela sua escala, são, enfim, inevitavelmente comunitários, não é? E por isso, por essa mesma natureza da matéria em causa, não se afigura, do meu ponto de vista, existir qualquer incumprimento do princípio da subsidiariedade. Queria só pedir desculpa às senhoras e aos senhores deputados, porque à hora adiantada em que terminei esta madrugada estes relatórios, este é um pormenor pessoal que eu não devia ter dito, mas é verdade, pus parte quarta quando seria parte terceira, portanto salta-se da parte segunda para a parte quarta, o que deixa um vácuo que sempre ficará, digamos, ao sabor da, enfim, da imaginação de qualquer um, mas pronto, não, a verdade é que não há parte terceira, portanto onde está a parte quarta deve-se ler parte terceira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há quem se quer inscrever para este ponto. Tem a palavra o deputado Carlos Abreu Murilo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para felicitar o Sr. Deputado José Manuel Pureza pelo relatório apresentado e pela qualidade da exposição que aqui fez sobre o mesmo. Muito obrigado.
Vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos então agora retomar a ordem de trabalhos. O ponto 2, apreciação e votação do parecer. Não está o deputado Pedro Delgado Alves, portanto, passamos à frente.
Pois, Sr. Presidente, era isso. Fui informado que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está impedido noutra comissão, portanto, poderia fazer a apresentação, mas limitar-me à leitura, portanto, eventualmente, algumas questões até são particularmente interessantes.
Fica para a próxima
recomendaria
reunião, então.
Que passasse para a próxima reunião, que se houver, obviamente, alguma objeção, cumprirei. Ok, muito bem.
Vamos passar então ao ponto 3. Discussão e votação na especialidade das seguintes iniciativas legislativas. Portanto, nós recebemos um ofício da Ordem dos Advogados sobre a proposta de lei 58 e 59, na sequência do que se passou na última reunião. Foi feito um ofício de urgência ao bastonário que, na resposta, diz que dará a resposta dentro de 10 dias. Portanto, nesta circunstância, penso que se fizermos este esforço, isto deve ficar para a próxima reunião. Se alguém se supõe a isso, se é consensual, pronto, passa então para a próxima reunião a proposta de lei 58 e a proposta de lei 59. Passamos então ao projeto de lei 305, 373 e 379, que já tem um texto, já tem aqui uma grelha de análise, mas não sei o que é. Passo a palavra ao deputado Carlos Abreu Murilo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD propõe, e já falou com o Bloco de Esquerda, com certeza se pronunciará oportunamente sobre a matéria, e com o CDS-PP propõe que, dada alguma similitude de sentido dos três projetos em análise, que para apresentarmos os três grupos parlamentares um texto de substituição com brevidade em relação a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Não sei se alguém mais sequer tem a palavra, a deputada Sandra Cunha.
Sim, só para dizer que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda concorda com o texto de substituição, os projetos são bastante semelhantes, portanto faz todo sentido. Obrigada.
A informação que tenho é que a deputada Vânia Dias da Silva também concorda, porque nos deixou aqui a indicação que estava ali numa comissão ao lado e que, portanto, concordava com todas as propostas que aqui estavam. Portanto, fica feito. Até a deputada tem a palavra, o deputado António Filipe.
Sr. Presidente, naturalmente concordo, obviamente que os proponentes procurem encontrar um texto conjunto, mas queria só fazer dois pequenos reparos, já agora, à consideração de quem vai tratar deste assunto. Os projetos tratam a administração autónoma como fazendo parte da administração indireta do Estado. Ora, eu creio que não é essa a posição dos nossos administrativistas. é de que a administração indireta e a pressão autónoma são coisas diferentes e, portanto, eu chamaria só a atenção para esse... Não, tem indireta e indireta, incluindo a autónoma. Ora, a autónoma não se inclui na indireta, não é? A formação que está é os trabalhadores da administração direta e indireta do Estado, vírgula, incluindo a administração autónoma. Também. E, portanto, eu creio que isso chamava a atenção para esse ponto. Depois, o número 3 do artigo... Este que é ditado pelo Bloco de Esquerda prevê uma compensação de salários. Ora, eu creio que neste artigo os salários estão automaticamente compensados, não é? Porque a administração pública, os de bombeiros não perdem a remuneração. E, portanto, eu acho que isto pode ser uma... Ou seja, o que este número 3 poria era a Autoridade Nacional de Proteção Civil a substituir-se aos serviços de origem na matéria salarial, mas isso, enfim, chamava a atenção para que vissem este problema.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que também tomaram a nota destas situações e, portanto, fica para a próxima reunião esse texto, a proposta desse texto conjunto. Passamos ao ponto 4. Fixação de redações finais de textos aprovados e começamos pelo texto que procede à segunda alteração à Lei 7/2007, 5 de Fevereiro. Eu tenho aqui alguma indicação de algumas alterações do Partido Socialista sobre isso. Tem a palavra o deputado Pedro Neto Brandão. Filipe Neto Brandão.
Filipe Neto Brandão. Sr. Presidente, era só uma questão que eu gostaria de colocar à consideração das senhoras e senhores deputados. Portanto, adiantando que as propostas de redação que vêm apresentadas nós concordamos com elas, mas queria aproveitar a oportunidade para uma questão que, não sendo exatamente de redação, se justifica incluir aqui, que é, como bem vem referido no artigo 7º, os elementos que constam o cartão, se constam... O número de documento e o número de versão de cartão de cidadão. Estou a ver que estão à procura, portanto, artigo 7º, 4, por exemplo, número de documento e número de versão do cartão de cidadão. No artigo 61A, por lapso, na linha C, só consta o número de versão do cartão de cidadão e, portanto, também tem um número de documento. Porque não são exatamente a mesma coisa. Uma coisa é o número do cartão e outra é o número da versão do cartão. Se houvesse, obviamente por unanimidade, a possibilidade de incluir no 61A o número de documento e número de versão do cartão de cidadão.
Se há alguma objeção de algum grupo parlamentar?
Não é mesmo? Porque estamos a falar do cartão provisório, que é obviamente... em termos físicos, em tudo semelhante ao definitivo, tem, obviamente, a natureza provisória. E, de facto, tem esses elementos. Tem o elemento que é o número de documento e é o número de versão do cartão, à semelhança do artigo 7º, só que no 61, de facto, falta o número de documento e, portanto, a forma mais expedita de o resolver era na linha C, onde consta número de versão de cartão de cidadão, colocamos número de documento e número de versão de cartão de cidadão.
Sim, senhor. Se não há nenhuma objeção, vota-se então de acordo com esta ratificação.
Muito obrigado.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovada. Até a palavra ao deputado Marcos Guedes. Pode.
Sr. Presidente, os serviços no fundo chamam a atenção para a questão, deixam à ponderação da Comissão a questão da a remissão que é feita no número 3 deste artigo 41 para o número 6 do artigo 31. Vamos lá ver, o que é que diz o número 3 deste artigo 41? O número 3 deste artigo 41 diz que para efeitos disposto no número 5 do 31, os serviços questionam se não será para o número 6, já lá vamos, Nas operações de personalização do cartão de cidadão é produzido um fecheiro com o código pessoal para desbloqueio, o chamado PUC, que é conservado de forma segura enquanto o cartão de cidadão se mantiver válido. O artigo 31 para o qual isto remete, o número 5 de facto não tem a ver com isto. O número 5 diz que o cartão de cidadão solicitado eletronicamente é sempre entregue presencialmente ao seu titular e, portanto, não se vê para que é que o PUC serve para isso. O número 6, sim, diz que o cidadão pode pedir presencialmente segundo a via dos códigos previstos no número 1, códigos esses que são o PUC. E, portanto, aparentemente, a correção, só que eu acho que, mesmo assim, a correção não está certa. Eu vou tentar explicar porquê. O número 1 do artigo 31 diz que, quando o artigo 31 é sobre a entrega do cartão, diz que quando se entrega o cartão, que pode ser enviado para o local indicado pelo cidadão, bem como os códigos de ativação, o código PIN e o código PUC, ou seja, logo no momento inicial e não apenas no momento de renovação do cartão por se ter perdido, extraviado ou qualquer outra coisa. Logo no momento inicial, o PUC é enviado ao cidadão. E, portanto, não é apenas no momento da renovação que o PUC é enviado. E, portanto, no número 3, dizer-se que é para efeitos do número 6 é que é guardado o PUC, não me parece que seja o mais adequado. Quer dizer, pode estar certo e pode não estar, no fundo. Eu, a sugestão que eu fazia, que eu acho que ultrapassa o problema, é o número 3 não dizer que é para efeitos de nada, é dizer só nas operações de personalização do cartão é produzido um fecheiro do código pessoal para desbloqueio que é conservado de forma segura enquanto o cartão de cidadão se mantiver válido. Ponto. E depois, se o cidadão precisar desse PUC, sabe que pode recorrer aos serviços que guardaram de forma segura, independentemente dele, em princípio, o ter também há bem nisso, mas também pode ter perdido. E, portanto, eu sugeri que não se fizesse a remissão para nada. Percebo a proposta dos serviços, para o número 6 era um bocadinho melhor, mas não será apenas para o número 6, quer dizer, e, portanto, eu preferi que não houvesse remissão nenhuma.
Deputado Filipe Neto Brena.
Só para dizer que concordo, penso que esta proposta do Sr. Deputado Marcos Guedes confere credencial legislativa a todas as hipóteses que estariam em causa, sendo certo que, de facto, a referência para o 6 faria mais lógica do que o 5. Mas assim resolve, de facto, qualquer questão. Há credencial para isso.
Portanto, ninguém se opõe a estas ratificações. Passamos à votação, então, com estas ratificações aqui sugeridas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos depois ao texto da primeira alteração à Lei 22/2013, de 26 de Fevereiro. Esta não entrou nada de que alterasse o texto final. Não sei se alguém tem alguma sugestão, alguma alteração. Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Por último, o texto que recomenda ao Governo que reforce as medidas para a prevenção da violência doméstica e a proteção e assistência às suas vítimas, também não chegou nada. Sim, é a proposta de texto de fusão, pois, que estava aí. Passamos também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado esse texto de fusão. O ponto 5 já foi analisado. Passamos ao ponto 7, o 6 também já foi distribuído. 7, apreciação e votação dos relatórios finais, portanto, não apareceu nada nesta matéria, portanto, passamos ao 8º, ninguém entregou nada do que estava atrasado, portanto, era este o tema. Apreciação e ratificação dos pareceres da Subcomissão de Ética, que tem aqui vários pareceres. Não sei se quer, tem a palavra o deputado Marcos Guedes.
Sr. Presidente, seguindo a metodologia habitual, é assim, se algum senhor deputado solicitar a discussão deste ponto, terá que ser à porta fechada e faremos a discussão com, penso que os relatores que estão aqui presentes, não estão todos, mas eu posso substituir algum relator que não esteja. Se a Comissão entender apenas ratificar as justificações indiciárias feitas na subcomissão, é fazer aqui essa verificação. E estarão aprovados os...
Muito obrigado. Não sei se alguém se quer pronunciar. não querendo, portanto, faz-se a ratificação dos pareceres aqui distribuídos. Quem vota contra, quem se...
Só para clarificar, Sr. Presidente, está a solicitar a ratificação das votações indiciárias, porque elas foram diferentes, parecer a parecer.
Neste caso, com ambos os votos, como é evidente, é confirmação...
Sim. No fundo, Sr. Presidente, é a confirmação da posição do respectivo grupo...
Que tomaram no grupo da subcomissão, sim. Portanto, quem não confirma esses votos, quem sabe, portanto, toda a gente confirma esses votos, portanto, fica a votação exatamente igual à que decorreu na subcomissão. E estão ratificados os respectivos pareceres. Exato. Já? Sim, sim, tem a palavra o deputado Marcos Guedes. Sim.
Sr. Presidente, eu solicitava uma autorização e um... A autorização era, pedia autorização, uma vez que todo este processo foi desencadeado pela remessa para a subcomissão de por parte de um senhor jornalista, de um conjunto de questões e de dúvidas a suscitar, a necessitar de esclarecimento relativamente a um conjunto de deputados. Eu solicitava que a Comissão autorizasse a subcomissão a enviar cópia dos pareceres ao senhor jornalista em causa, uma vez que me parece que é assim que deve ser adequado as questões, que as questões devem ser tratadas. Em segundo lugar, pedia também que a Comissão enviasse aos senhores deputados em causa, são 7 os senhores deputados, enviasse a cada um deles cópia dos pareceres que foram agora definitivamente aprovados nesta Comissão.
Portanto, se alguém discorda deste fornecimento aos senhores, porque aos outros é obrigatório, aos deputados, dos pareceres, portanto está toda a gente de acordo que a subcomissão faça chegar. Assim não...
Vamos lá ver, os pareceres... Os pareceres que não são públicos são os pareceres que têm que ver com matérias de levantamentos de imunidades e que têm que ver com processos judiciais. Este, teoricamente, é, mas normalmente eles não são publicados em lado nenhum. Por isso é que eu solicitei, para que não haja oposição, que eu possa fornecer ao jornalista, porque me parece, neste caso, parece óbvio que...
Portanto, fica entendido que é sub... Tem. Tem a natureza pública, tem. Só não tem é, se fossem, o que eu percebi é que tem a natureza pública, os pareceres. Portanto, pode, a subcomissão pode fornecer os pareceres e serão, a comissão envia aos respectivos 7 elementos aqui presentes. As atas também as receberam, não vale a pena botar uma a uma, se alguém quiser fazer algum reparo ou alguma alteração a alguma delas, faça o favor de se pronunciar, não querendo. Quem vota contra a aprovação das atas, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, eu queria, além do que podem também levantar se quiserem, queria a marcação da reunião do Grupo de Trabalho do Financiamento Partidário, que já está completo na indicação dos seus membros, e podíamos fazer a primeira reunião, se não se opusessem, porque já havia aqui outras marcadas, para quinta-feira, dia 20, no fim do plenário, para depois combinarmos qual o melhor dia para reuniões a seguir a isso. E a primeira ficaria para quinta-feira, dia 20, às 17h30. Tem a palavra o deputado Filipe.
Não é oposição, é só como o parlamentar do PS indicou, dois deputados em concreto, não é a nossa oposição à data. Portanto, sugeriria que contactasse...
Não, isso a Comissão vai... Não, a Comissão vai contactar, vai mandar a convocatória. Eu só estava a ver se há alguma sugestão. 17, no fim do plenário, portanto, vimos para aqui. E depois vê-se quais são as melhores horas para reunir, se é de manhã, se é outro dia, conforme quiser. De palavra ao deputado...
Sr. Deputado Fernando Negrão. eu suponho que este assunto está tratado, o que estavam a falar. É um outro. Sr. Presidente, eu recebi um e-mail dizendo que a Sra. Ministra hoje não viria e que davam-se a efeito a audição. Mas ninguém explicava e acho que é dever da Comissão explicar aos deputados a razão.
O que eu já passo a palavra, o que me explicou o Presidente da Comissão para transmitir é que tinha chegado a acordo com os grupos parlamentares de que não havia assuntos para ser tratado com a Sra. Ministra. Tem a palavra o deputado Carlos Abreu Moreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para tornar claro que não foi iniciativa da Sra. Ministra, mas que foi iniciativa dos grupos parlamentares. No caso do grupo parlamentar do PSD, fui eu próprio que, dada a circunstância por todos conhecida de já não existir nenhum assunto no âmbito das competências desta primeira comissão que diga respeito às competências da Sra. Ministra, entendemos reagendar ou fazer a proposta ao Sr. Presidente da Comissão de reagendar a audição regimental, que obviamente vai ter que se fazer para um outro momento, dado que nesta altura, porventura, a matéria seria, enfim, se calhar desnecessária e inútil para a Sra. Ministra cá se deslocar. Obviamente, repito, como é uma audição regimental, ela vai ter que se fazer. Mas não foi a Sra. Ministra que requereu, mas foi o grupo parlamentar do PSD e os outros grupos parlamentares anuíram, julgo eu.
Bem, está esclarecida essa situação. Pronto, para lembrar também já agora que a próxima reunião, é para não esquecer, é na quarta-feira, dia 19, e que tem às 11 a audição regimental com o Ministro Adjunto. Já agora, para estarmos a falar nas audiências regimentais, é com o Ministro Adjunto também, não sei. Quarta-feira, dia 19, às 10 horas reunião, às 11 a audição regimental. Portanto, está encerrada a sessão e boa Páscoa a todos. Pronto.